Caros colegas, muito bom dia a todos e a todas. Nós temos na nossa ordem de trabalhos hoje, como primeiro ponto, aqui uma audiência que a Interjovem nos pediu, a Interjovem, a estrutura juvenil da CGTPIN, pediu-nos esta audição, audiência. Nós vamos recebê-los aqui. Vamos fazer o modelo. Ó, colegas, só um momento. Vamos seguir o modelo que temos sempre seguido e que seguimos neste tipo de audições. Nós dávamos a palavra aqui ao Walter Loios, não é? Um dos colegas, será o Walter Loios. O Walter Loios, durante 5 a 10 minutos, exporá, digamos, as razões que os levaram a promover esta iniciativa, que está assinada por cerca de 20 mil jovens, não é? Do país. Depois, se os partidos se quiserem elaborar sobre esta matéria durante 5 minutos, falarão. Depois darei a palavra outra vez ao Walter e terminaremos a nossa audição. Há aqui uma questão que tem a ver com uma questão formal, não material, mas formal, que é a questão de quem tem competência para receber a petição ou não. Estas petições geralmente são entregues no gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República. Eu, portanto, pedi a aos serviços para falarem para o gabinete do Sr. Presidente, para ver se eu posso receber formalmente a petição e remeter para o gabinete, ou se tem de ser enviada para o gabinete. Se assim for, os serviços estão a tratar disso. O Walter depois fará o favor de, acompanhado aqui por uma das nossas funcionárias, ir ao gabinete do Sr. Presidente da Assembleia entregar. Está bem? Walter, tenha a palavra. Tenha a bondade. Tenha a palavra.
Então, muito bom dia a todos e a todas. O agradecimento por nos terem recebido aqui na vossa comissão, até tendo em conta que ainda não fizemos a entrega formal da petição dirigida ao Sr. Presidente da Assembleia da República, e já estamos a ser recebidos na comissão, é também de um agradecimento por parte da CGTP. Esta petição, ela foi recolhida por todo o país e dirigida muito aos jovens trabalhadores. A grande sua maioria das assinaturas foi de jovens trabalhadores, nos locais de trabalho, à porta das empresas, dentro das empresas, e que conta com 19.247 assinaturas. Do ponto de vista formal e da recolha que fizemos, são estas as assinaturas que aproveitámos. Há muitas mais assinaturas que ainda não nos chegaram, temos o conhecimento que não nos chegaram, há outras que vinham em folhas em mau estado, pronto, e que estas são formalmente, mas depois também diríamos ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Pronto, o que nos traz é este flagelo enormíssimo, que é a precariedade laboral no seio da juventude, os dados estatísticos e aquilo que é também a realidade, os seus deputados e esta comissão conhece, porque muito também se debate sobre esta situação com que a juventude se defronta, e que na sua essência esta petição, sendo ela estar inserida no combate, no ano de combate à precariedade que a CGTP tem e lançou, ela tem uma exigência muito concreta e tem uma reivindicação muito concreta, que é para um posto de trabalho permanente, um vínculo de trabalho efetivo. Havendo e sabendo nós que a questão da precariedade, e havendo mais de 1.400.000, ou 1.200.000, ou 1.300.000, pode haver muitos números sobre isto, mas qualquer um deles é muito significativo. E o que a gente assiste, e esta era a primeira nota que gostaríamos de colocar, é a questão do cumprimento da legislação, do direito ao emprego e do emprego com direitos, que depois, por via da precariedade, nós sabemos que este aspecto não é cumprido, a questão dos direitos e até da questão da justiça social, mas já lá ia. Mas era o cumprimento por parte da legislação, que de um ponto de vista da legislação favorável, alguma da legislação é favorável, e se ela fosse cumprida não existiria este número muito amplo de trabalhadores com vínculos precários. E que consideramos que, e este era o primeiro aspecto, o cumprimento por parte da legislação, e onde achamos que deviam ser postos em prática mecanismos que combatessem esta ilegalidade e também por via dos recursos da própria ACT, que fosse a entidade, que é a entidade comutora de fiscalização desta ilegalidade toda, tendo na própria ACT, até como exemplo, os trabalhadores estão neste, muitos destes trabalhadores estão nesta situação, portanto também é difícil. O outro aspecto é a questão da justiça social. Tendo em conta que esta dimensão da precariedade, a justiça social para nós é um aspecto essencial, até porque a precariedade se reflete que este número que a gente possa ter de trabalhadores com vínculos precários, eles fazem e desempenham funções de caráter permanente todos os dias nas empresas e que por si só, por via de estarem a desempenhar todos os dias o mesmo trabalho, por via de estarem todos os dias sobre o mesmo horário, o mesmo chefe hierárquico, a mesma pressão laboral, eles têm um vencimento e existe uma discriminação muito grande do salário em relação aos outros trabalhadores. A gente tem colocado esta matéria na ordem do dia e o que a gente diz sobre a discriminação salarial é que um trabalhador com um contrato de trabalho, seja ele qual for a forma de precarização, de recibos verdes, contratos a prazo ou trabalho temporário, recebe menos 40% de um trabalhador com vínculo efetivo. E estes são os dois aspectos que gostaríamos de aqui deixar, até porque, depois, mais do que a gente e todos nós sabermos que a precariedade não está desligada do desemprego, dos baixos salários, da ofensiva e da retirada de direitos dos jovens trabalhadores, o que a gente também constata é que esta precariedade existe também porque não está desligada do número de desempregados e que ela logo à partida é a antecâmara do desemprego, tendo em conta que houve uma altura que até as estatísticas o diziam que cerca também de 40% dos trabalhadores inscritos nos centros de emprego são trabalhadores que não viram os seus contratos efetivados ou renovados, digamos assim, tendo em conta que existe aqui também muitos despedimentos ilegais e a gente considera-os como despedimentos ilegais e então esta também era uma nota que gostaríamos de ouvir também a Comissão. Portanto, consideramos que se esta reivindicação assinada por estes milhares de jovens trabalhadores, se esta reivindicação fosse e tivesse em conta, em primeiro lugar, pelo governo que atualmente temos, mas se tivesse em conta depois, do ponto de vista também do amplo apoio dos grupos parlamentares, ela significaria a qualidade e a garantia de uma melhor vida da juventude em particular e também colocava outra coisa que era uma saída do país desta crise de baixos salários, de instabilidade com que os jovens hoje se defrontam, tendo em conta até que saiu um estudo recentemente que mais de 50% dos jovens até aos 35 anos ainda estão na casa dos pais, isto limitador, e vimos e assistimos que a precariedade é limitadora, né, da autonomia, de uma vida digna, de uma vida própria com que a juventude deve de encarar não só o presente, mas o futuro. E, portanto, esta era a única reivindicação que aqui deixaríamos, que consideramos que ela resolveria em muito a situação de milhares e de milhares de jovens trabalhadores, que era com um vínculo efetivo de trabalho, com a efetivação depois do que aí vem, dos seus direitos, do aumento dos seus salários e uma estabilidade laboral significaria isto. Pronto. Cumprido com o que nos foi posto, os 5 minutos. Obrigado.
Muito obrigado. Bom, dou agora a palavra aos partidos que queiram intervir. Todos querem intervir. Então, Francisca pediu a palavra primeiro, depois a Rita Rápido. Francisca Almeida, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Depois a Maria José, depois a Mariana Adeco.
Antes de mais, saudar a Interjovem por ter vindo cá a esta comissão. É até curioso que a última audição em que estive presente na sexta-feira, no âmbito da Subcomissão de Igualdade, estive com a Comissão para a Igualdade entre Homens e Mulheres da CGTP e hoje estou com a estrutura juvenil da CGTP. É evidentemente um gosto ter-vos cá. Saudar a circunstância de trazerem à Assembleia da República uma petição. Eu acho que as petições são um exemplo de intervenção cívica das estruturas e das pessoas e, portanto, é sempre bom que as pessoas dirijam petições à Assembleia da República, na medida em que isso é uma manifestação do seu poder perante aqueles que elegeram. Relativamente à questão que aqui trouxeram, nomeadamente relativamente à questão da precariedade laboral, eu penso que ela é, de facto, um problema grave quando se trata de uma violação da lei. Mas não é, evidentemente, uma realidade exclusiva dos jovens, infelizmente, ela é transversal à sociedade portuguesa. Isto entronca numa matéria que vocês também abordaram bem, que tem que ver com o desemprego jovem. Eu julgo que hoje, nas atuais circunstâncias do país, os jovens têm dificuldade em encontrar um emprego, seja ele precário ou não. E isso é uma matéria que nos preocupa muito, evidentemente, porque temos, como sabem, uma vaga de imigração que já chega aos números dos anos 60. Aqueles que nos deixam hoje são, porventura, os profissionais mais qualificados que o nosso país formou e qualificou nas suas universidades e politécnicos para desenvolverem o país mais tarde, portanto, são a próxima geração e que está a sair do país e, porventura, não voltará. E isso preocupa-nos muito, por um lado, porque são jovens que deviam ter o direito a poderem desenvolver-se pessoal e profissionalmente no seu país e, por outro lado, porque estamos a pôr em causa o desenvolvimento de Portugal num futuro a muito curto prazo. Para além desta vaga de imigração, eu julgo que há, e depois isto acaba por ser uma introdução à questão que vou colocar, há uma migração para os grandes centros urbanos, Porto e Lisboa, fundamentalmente para Lisboa. Os jovens hoje muito facilmente deixam a cidade onde nasceram, sobretudo se ela for no interior, não porque a queiram deixar, mas sobretudo porque aí não encontram oportunidades de trabalho, de se realizarem profissionalmente nesses locais, e isto acaba por minar o desenvolvimento estratégico do nosso país, por um lado, e por outro lado acaba por ser uma violação do próprio direito dos jovens a viver na cidade que escolheu, na cidade onde nasceu. Naturalmente que acaba por concentrar a população nos grandes centros urbanos, o que em si mesmo acaba por não viver bem quem está nos grandes centros urbanos pelo excesso de atratividade, e acaba por não viver bem quem lá não está, porque depois na verdade acaba por não ter um desenvolvimento económico condizente com isso. Sabemos que os jovens saem também cada vez mais tarde de casa. Não é por acaso que em França há pouco tempo se falava da geração dos 1000 euros, em Portugal infelizmente essa geração não chega sequer aos 1000 euros. Bom, e a pergunta que vos colocava, evidentemente, para além das questões da precariedade que aqui trazem e que muitas sabemos, e essas são obviamente as que mais preocupam o Partido Social Democrata, porque têm que ver com violação da lei, trabalho, em que efetivamente deveria corresponder um vínculo contratual e não corresponde. Mas mais do que a precariedade, qual é a sensibilidade que têm em relação ao desemprego jovem, muito particularmente em relação aos jovens que o país formou e qualificou para cá ficarem, para assegurarem o desenvolvimento das gerações futuras e que, porventura, cá não ficarão e não voltarão mais. Muito obrigada.
Obrigado, Francisca. Dou a palavra agora. Foi a Rita Rato, não é? É a Rita Rato. Rita, tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Começava, antes de mais, obviamente, por saudar a petição da Interjovem CGTP, pela importância, sobretudo, no século XX e no momento histórico em que vivemos, pela experiência desta petição, mas sobretudo pela perspectiva também de continuidade que esta petição determina, não só para além de um conjunto de lutas setoriais que até dia 24 de novembro se poderão realizar, mas também com perspectiva de participação certamente muito importante de jovens trabalhadores na luta pelo direito ao emprego com direito já na próxima greve geral. E, portanto, também certamente esta petição é um ponto de chegada, mas é sobretudo também um ponto de partida na luta pelo direito a uma vida melhor, sobretudo por parte dos jovens trabalhadores. Permita-me também uma saudação especial à CGTP, também tendo em conta a saudação e a vitória recentemente conquistada pelos trabalhadores, pelo movimento sindical, por um sindicato em concreto e por uma dirigente sindical, tendo sido reintegrada na sua empresa depois de uma discriminação de que foi alvo e, portanto, também estas vitórias nos animam e animam certamente os trabalhadores e, sobretudo, os jovens trabalhadores nas lutas que têm pela frente. Dizer que, e creio que a petição é muito simples e é muito concreta, um posto de trabalho permanente corresponde a um vínculo efetivo, é um cumprimento de um direito fundamental, quando hoje sabemos que a precariedade do trabalho é de facto a precariedade da vida e, apesar da precariedade não ser exclusivo dos jovens trabalhadores, infelizmente tende a generalizar-se a todos os trabalhadores, tem consequências estruturantes do ponto de vista da organização da vida de um jovem ter um contrato de trabalho sem perspectiva de estabilidade, para conseguir um contrato de arrendamento, para ter direito a um empréstimo bancário, para poder pensar em ter filho e constituir família, para um conjunto de direitos fundamentais, são aliás direitos constitucionais e que hoje em dia dificultam muito a vida da maior parte dos jovens e dos trabalhadores portugueses. Dizer que esta proposta em concreto, um posto de trabalho permanente, um contrato efetivo, foi uma proposta que o PCP fez no âmbito da discussão do Código de Trabalho e, bem como, a revogação que discrimina os jovens à procura do primeiro emprego e que termina que, só por ser jovem e ser à procura do primeiro emprego, tem logo apontado um contrato a termo certo. E, portanto, nós entendemos que é, de facto, muito negativo e, por isso, também apresentámos essa proposta em sede de discussão do Código de Trabalho. Dizer ainda que e era uma questão também que vos queria colocar, que se prende com o último relatório da CIT, que determina que faz referência, aliás, que são sobretudo os jovens, mas sobretudo as mulheres, que são atingidas pela precariedade e pelo desemprego. E era também uma palavra sobre isto, que gostaria também de ouvir da vossa parte, se confirmavam de facto também do conhecimento que têm esta realidade. E de facto o que é que tinham a dizer sobre esta situação, para além também de vos colocar a questão de que se têm percepção, se têm números concretos, não diria, mas pelo menos uma ideia mais geral da falta de apoio em situação de desemprego, que sabemos que hoje em dia, com as últimas propostas, com as últimas medidas tomadas pelo atual governo do Partido Socialista, ainda é mais difícil ter acesso ao subsídio de desemprego, mas com um contrato precário ainda assim é mais difícil. Com a aprovação do Decreto-Lei 70/2010, isto ainda vai ser mais, de facto, difícil de atingir e, portanto, se vocês têm ideia, se neste número que avançaram de trabalhadores com vínculo precário, de quantos é que têm proteção social? E a questão também que vos queria colocar prendia-se com, de facto, qual é que é, se bem percebi, falaram do cumprimento da lei, mas que outras medidas defendem também no sentido de combater a precariedade. O PCP, na anterior legislatura, teve a oportunidade de apresentar uma iniciativa legislativa no sentido de concretizar um programa nacional de combate à precariedade, foi sucessivamente rejeitado pelo Partido Socialista e entendemos que era um passo importante, quer no reforço dos meios da autoridade para as condições de trabalho, que efetivamente garantia uma fiscalização consequente destas situações, porque de facto é fundamental também por via da fiscalização e dos recursos dos meios materiais e humanos para fazer face a este flagelo, mas também através, não apenas do cumprimento da lei, mas de facto que perante uma situação em que se verifica que existe um contrato ilegal e que não corresponde e não respeita às situações de legalidade que se devia repor efetivamente esses direitos e que um contrato de trabalho ilegal se devia transformar num contrato efetivo quando e assim o justificava. E para que ficasse clara a opinião do PCP, acho que é importante deixar isto bem afirmado, nós entendemos que há condições concretas em que há trabalho temporário e por isso a lei também determina quais são objetivamente essas condições e quais são objetivamente esses momentos em que se pode de facto argumentar nesse sentido, mas entendemos é que estes 1 milhão e 400 mil trabalhadores com vínculo precário não são pessoas que fazem trabalho sazonal e, portanto, é uma realidade muito oposta, é uma realidade, de facto, muito mais grave e com consequências, sobretudo, para a retirada de direitos, para o baixar da fasquia no que diz respeito às exigências e aos direitos laborais e para agravar a exploração dos trabalhadores. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Rato. E agora dou a palavra à Sra. Deputada Mariana Aideca, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos e a todos. A todos e a todas. Cansado.
Diga lá a fórmula do bom.
A todas e a todos. Sr. Presidente, muito obrigado pela lembrança da fórmula do Bloco de Esquerda. Significa que há uma atenção significativa às nossas expressões. Bem, mas agora o que importa é uma saudação muito especial aos amigos e camaradas aqui presentes da Interjovem e também uma saudação pela petição que significou naturalmente um grande esforço por a recolha de assinaturas, porque não é fácil recolher dos jovens precários muitas vezes a sua assinatura, até porque isso significa à partida uma tomada de posição. E bem sabemos que muitos deles e muitas delas vivem nas suas empresas e locais uma situação de grande pressão, onde o medo de perder mesmo aquele emprego precário acontece. E por isso mesmo estas 19 mil assinaturas ou 25 mil assinaturas que foram recolhidas, não é, têm um significado diferente do que assinaturas recolhidas noutras situações mais fáceis ou menos adversas, assim se quiser. Portanto, eu acho que é de saudar o acordar muito por parte do movimento sindical, que tem tido um papel muito importante no combate à precariedade, mas é de saudar essa continuidade desse trabalho, porque ele é absolutamente fundamental. Há uns anos era bem mais difícil até colocar o termo no conhecimento da opinião pública. Quando se falava em precários, a ligação que se fazia nem era tão pouco à precariedade no trabalho. Precário era um léxico que estava muito ligado até às pessoas que estavam presas, não é? E portanto, que tinham uma licença precária. E eu penso que o trazer-se para a opinião pública a questão da precariedade é em si já uma situação muito positiva, porque nós só conseguimos tomar medidas e enfrentar os problemas da sociedade se conhecermos a situação concreta em que ela se move e em que ela se mexe. E, portanto, esta era a primeira nota que queria deixar. O objeto da petição é claro, como é evidente, e aparentemente consensual. A um posto de trabalho permanente tem que corresponder um contrato de trabalho efetivo. Aparentemente consensual. Poder-se-á dizer que, em palavras, isso não tem qualquer tipo de problema. O problema, depois, é a vivência concreta e a situação que se vive na sociedade e os expedientes e mecanismos utilizados para camuflar, a maior parte das vezes, esta situação. Então, como resolver? Eu creio que tem havido propostas no âmbito da discussão do Código de Trabalho e também do Código Contributivo. Sempre a discussão da precariedade esteve presente no discurso e nas propostas do Bloco de Esquerda, mas eu creio que hoje nós precisamos mesmo de mais atitude. E essa é que é a dificuldade. Em primeiro lugar, o jovem precário pode sempre queixar-se, dirão uns, mas isso não acontece. Poder pode, mas se o fizer é despedido e, portanto, está subjugado. E, portanto, nós temos que, nestas situações de fragilidade, criar mecanismos extras, se assim se quiser, para a salvaguarda do direito das pessoas. E por isso me parece que não chegam apenas as ações inspectivas, em que muitas vezes, quando a fragilidade é muito grande, é o próprio sujeito precário que, em primeiro lugar, quer dizer, já ganhou uma batalha, foi o de considerar-se ele sujeito precário, precário. Porquê? Porque nós bem sabemos que na nossa sociedade, durante muito tempo, foi até vendido aos jovens que ser precário, polivalente, flexível, era precariedade, mas o paleio era o outro. Até era moderno, era bom, adquiria-se outro tipo de competências e, portanto, era muito bom. E isso levou a que levasse algum tempo a que o precário adquirisse a consciência de que o é. Eu creio que essa batalha já está ganha. Agora, há outra, é como reage o precário individualmente e coletivamente, porque isso é que é importante. E dizia eu que tem que haver medidas extras. Daqui que me parece que não bastam as ações inspectivas da ACT. Há mecanismos legais que se podem fazer cruzamento de dados, nomeadamente no âmbito dos recibos verdes, isso é possível fazer. E esses mecanismos podem ser cruzados entre finanças e inspeção de trabalho e dar um resultado. Se há uma pessoa que durante muito tempo trabalha num determinado local, que passa um recibo àquela entidade, sempre com o mesmo valor, que afirma que cumpre um horário, no caso dos recibos verdes, a situação está clara. Na outra parte, que é no caso dos contratos a prazo, eu creio que só há uma forma de resolver o problema, é encurtar o tempo em que é permitido a existência de contrato a prazo. Porque não é possível as pessoas estarem contratadas a prazo durante anos e anos e anos, utilizando-se o expediente, que mesmo quando se chega à barreira de que já não é permitida a renovação do contrato, ele é permitido noutros termos, com outra categoria, com outros expedientes e, portanto, utilizando uma linguagem mais grosseira, vira o disco e toca o mesmo. Continuou a desempenhar as mesmas funções, tem a outra designação. E, portanto, este expediente é sempre utilizado. E, por isso, eu parece-me que aqui só há uma medida, é encurtar o tempo do contrato a prazo. E creio que com estas duas medidas extraordinárias, que têm sido medidas que o Bloco de Esquerda tem vindo a propor, era possível dar sinais de combate à precariedade, sendo que, na totalidade, ela combater-se-á quando também as pessoas reagirem de outra maneira, e isso também só é possível, não em situações de crise, mas numa situação de bem-estar, porque nesta situação, eu termino já, Sr. Presidente, nesta situação se torna mais difícil. E, portanto, eu creio que, eu não tenho muitas perguntas a fazer, porque eu acho que os jovens da CGTP e a delegação que aqui está têm experiência quanto baste dos locais de trabalho e sabe que vivências, com que vivências e dificuldades também se confronta, mas há uma coisa que eu quero transmitir com toda a fraternidade, é que depende muito de vós, do vosso trabalho no movimento sindical e também noutros movimentos, o grande contributo da alteração desta situação, porque de facto quem faz o caminho são sempre os seus atores, e é deles que depende, com certeza, a viragem de uma situação que é absolutamente escandalosa, que corrói o emprego, a vida e até o caráter, dirão alguns estudiosos com os quais eu estou de acordo. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Mariana Eveco. O Sr. Deputado Artur Rigo, tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Em nome do CDS também queria agradecer a estes jovens e à Interjovem a presença deles aqui, a iniciativa que tiveram de avançar com esta petição, repetir o que já aqui foi dito, é importante que as pessoas se habituem a exercer os seus direitos e a trazer como cidadãos as suas questões à Assembleia da República, para que esta também tenha um contacto direto com a realidade do país, que muitas vezes pode não corresponder àquela que nós nos apercebemos aqui. O CDS está preocupado, não poderia deixar de estar, com a situação dos jovens em Portugal, com o aumento do desemprego, com o aumento do fluxo migratório, e regra geral, e acontece muito, quem migra às vezes acabam por ser os melhores, são os mais inconformados, são os mais incomodados, são os que mais ânsia têm de progredir e de subir na vida, e portanto serão em partida também aqueles que mais falta fariam se cá ficassem em Portugal para ajudar a dinamizar o país. E portanto nós temos consciência disso tudo e da situação dramática que os jovens portugueses atravessam. A questão é que, assim como nós temos 1.400.000 jovens precários, nós temos 2 milhões de pessoas em situação de pobreza, nós temos 700.000 desempregados. Portanto, Portugal neste momento é um país de grandes números, e todos negativos. E isso é reflexo de alguma coisa, do estado em que o país está. E aqui entrávamos já na primeira, nas primeiras questões em relação àquilo que vocês aqui trazem e ao que vocês aqui expuseram. E começo logo por aqui, é que não são só os jovens que estão em situação de trabalho precário ou desemprego, é uma larga massa de população, em que inclusive há uma faixa de pessoas acima dos 45, 50 anos, que perderam o seu posto de trabalho e que muito dificilmente conseguirão reintegrar-se no mercado de trabalho, dado o desajustamento entre as suas competências e as novas exigências do mercado laboral. Nisso aí os jovens conseguem ter, digamos, alguma vantagem, outra flexibilidade. E o conceito de trabalho precário, eu gostaria de refletir convosco sobre isto. A questão da obrigação de cumprir a lei aplica-se aos recibos verdes. Eu entendo daquilo que vocês expuseram como justo e como trabalho precário, todas aquelas pessoas que são efetivamente trabalhadores subordinados, trabalhadores por conta do trem, e por questões meramente de oportunismo e economicistas, são mantidos como falsos prestadores de serviços. Portanto, e aqui temos uma flagrante violação de lei. A legislação existe, há que fazê-la cumprir e exigir a quem direito, é ao Estado, que cumpra a legislação e que a faça cumprir pelos particulares, porque o Estado também é o maior empregador de precários de recibos verdes deste país, não é? Não é nenhum empregador particular, privado, é o Estado. Portanto, essa era a primeira questão. Quanto à questão do contrato a prazo, e aqui entramos já pelas perguntas que eu gostaria de vos pôr. Se vocês que são jovens e está na altura em que estão a começar a ingressar no mercado de trabalho, não entendem que o paradigma do mercado laboral, o paradigma económico e social, não de Portugal, mas um bocado do mundo, pelo menos do mundo ocidental, nos últimos anos, que se mudou. Se vocês entendem que hoje em dia ainda é plausível ou desejável ou sequer realístico esperar aos 20 anos ou 20 e tal anos entrar para um emprego para toda a vida, ter um posto de trabalho efetivo tendencialmente permanente. Se não entendem que as condições económicas, laborais e empresariais do mercado hoje exigem outra mobilidade, outra flexibilidade, outra capacidade de competição, e isso não é normal que uma pessoa hoje tenha contratos de trabalho a período fixo, com termo, que depois, se o rendimento, se as condições da empresa, se o rendimento do trabalhador corresponder, será renovado ou será celebrado um novo contrato de trabalho. Essa era a primeira questão que eu ponho. Se vocês entendem que é plausível hoje em dia um jovem aos 20 anos ou aos 20 e tal anos pretender entrar para um emprego e que seja um emprego para a vida. Como antigamente, nos anos 60, entrava-se para a função pública e tinha-se um emprego para a vida. Entrou-se aos 20 anos para a função pública, já sabia que aos 60 ou 65 tinha-se ali a reforma garantida, fizesse muito, fizesse pouco, não havia alterações no mercado. O mercado era mais ou menos rígido. Portanto, isso é uma questão que é importante e eu também gostava de saber, vocês como jovens, até quanto é que já refletiram sobre isto e já amadureceram isto. Quanto à outra questão que se me punha aqui, era se vocês entendem que as dificuldades que os jovens hoje atravessam em Portugal e a precariedade que sofrem. E a precariedade tem a ver com o mercado laboral. Aqui não me estou a referir a estarem contratados a recibo verde ou com contratos a prazo ou a termo certo. Eu estou-me a referir aqui à precariedade do mercado laboral em si, da situação da maioria dos jovens. Se isso é decorrente, neste momento em Portugal, da legislação que existe, ou se é mais propriamente decorrente do estado da economia do país e um bocado da Europa toda e do estado das finanças públicas. Portanto, se é a legislação que existe que impede os jovens de ter emprego e de ter outra estabilidade na vida, ou se é a situação em que o país se encontra que, na maior parte e na maior medida, contribui para isso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Artur Rego. Dou a palavra agora à Sra. Deputada, para terminar esta ronda pelos partidos, à Sra. Deputada Maria José Gamboa, PS. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia aos representantes da Interjovem. Saudá-los por esta grande energia de que a petição fala. E saudá-los também pelo conjunto de reflexões que ela envolve e que o Walter aqui muito bem tentou traduzir para nós. Dizer-lhes que acho curioso e estranho que no pensamento desta petição, que o Walter traduziu muito bem, o cumprimento da legislação seja alguma coisa que... uma bandeira segura para resolver os problemas dos jovens, nomeadamente a este nível da precariedade. É verdade que nós temos muita legislação, até é verdade que temos reforçado a legislação, é verdade que se reforçaram as condições da ACT, mas é verdade que todo o trabalho precário se mantém. E isto tem que nos levar a refletir que, eventualmente, as grandes causas dos trabalhadores nunca se resolveram exclusivamente com a lei, seja ela muito capaz ou seja ela muito insuficiente. E esta minha preocupação levava-me a pôr-lhes a única questão que me perplexiza muito nesta questão dos jovens precários, que é qual é o papel e qual é a relação que o jovem trabalhador precário tem hoje com o mundo sindical? Qual é a sua relação com a sindicalização? Como é que faz a sua participação dos sindicatos? Que lugares ocupa nas direções dos sindicatos? Como é que se bate por uma efetiva organização do mundo sindical aos tempos atuais, aos tempos dos jovens? Isto porquê? Porque todo o conjunto de questões que aqui nos colocaram, que têm a ver essencialmente com o incumprimento grave de direitos de trabalhadores, sejam eles novos ou não, mas neste caso jovens trabalhadores, a questão da discriminação salarial, a questão dos recibos verdes, do falso trabalho dependente, os 40% de trabalhadores, a diminuição salarial de 40% relativamente aos trabalhadores efetivos, tudo isso são matérias da área sindical que se fazem com grandes lutas e com grandes organizações, porque são os sindicatos que trabalham exatamente em toda a história laboral a questão dos trabalhadores e da sua representatividade. A mim, o que sempre me inquieta é qual é a distância ou qual é a aproximação que hoje os nossos jovens muito qualificados ou medianamente qualificados ou não qualificados têm com as suas organizações sindicais, porque todos têm uma organização sindical à sua espera, e qual é a força que dão nomeadamente ou qual é a consciência que têm da força que têm que dar aos sindicatos para que os sindicatos consigam, na verdade, representar efetivamente toda esta gama brutal de insuficiências e de dificuldades que os jovens trabalhadores hoje têm pela frente. Dizer-lhes também, e para terminar, que o formato das petições é um formato recorrente e vulgar que chega à Assembleia da República, mas também, para a vossa informação, os cidadãos jovens e não jovens, trabalhadores, podem também organizar-se criando uma iniciativa legislativa da autoria dos cidadãos relativamente à criação de lei. Não é só trazer à Assembleia da República um conjunto de assinaturas, que neste caso concreto até saudavelmente foram recolhidas, pelo que o Walter nos disse, à porta dos postos onde as vítimas trabalham, pelos vistos, mas
envolver os cidadãos na criação de lei. Isso a Assembleia da República já recebe 35 mil assinaturas, uma proposta legislativa para tratar a modo as questões que as pessoas hoje entendem que podem apresentar à Assembleia da República para que os legisladores aqui possam partilhar com os legisladores que estão lá fora uma melhor resolução dos problemas das pessoas. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada Maria José Gamboa. Muito bem, então, no quadro daquilo que tínhamos estabelecido, eu dava agora novamente a palavra ao Walter para as considerações finais que entender por convenientes. Walter, tenha a bondade.
Então, obrigado a todas as questões colocadas e até ao acolhimento por parte de todos os partidos da nossa petição e da saudação que todos fizeram a ela. Bem, eu tive com muita atenção a tudo o que estavam a dizer, não podia deixar de ser, e se calhar posso não ter apontado tudo, se não for esse o caso, não responder a tudo, nos digo, mas ia... pronto, se houver alguma coisa... Sim, então vá. Sobre a questão que o PSD colocou e coloca, para nós vimos também esta questão do desemprego com muita preocupação, até em relação à juventude, e a sensibilidade que temos é ele não está desligado da precariedade, tendo nós afirmado e afirmamos que a precariedade é a antecâmara do desemprego. Quero dizer que a questão do desemprego jovem, que atinge mais de 300 mil, os dados que existem, se é superior a 15%, isto significa que quando se criar as condições de emprego para estes 300 mil jovens, ou para este exército de jovens trabalhadores que estão nesta situação, eles vão encontrar, se nós não resolvermos esta questão da precariedade, eles vão encontrar no mercado de trabalho a instabilidade laboral. E por isso nós achamos desempregados, jovens desempregados, até aos 35 anos. E isto é uma preocupação que temos relativamente ao desemprego jovem. É a principal preocupação. Tendo em conta, depois também se colocam aqui as outras questões todas que o PCP também coloca, que em relação aos apoios sociais, o que é que significa, por via da precariedade, hoje um jovem ir para o desemprego. Exemplo, os 350 dias não têm a garantia do desemprego, porque voltou aos 450. E o que é que isto significa? Significa que todos destes desempregados, existe mais de 63%, não conseguem ter acesso ao subsídio de desemprego. Esta é outra preocupação que temos em relação ao desemprego jovem, que é por via da precariedade laboral, isto também já é um pouco a resposta ao PCP, não têm acesso ao subsídio de desemprego. É que numa situação destas, para nós, com tudo isto também que está colocado, a gente acha que é inaceitável, né, a redução dos apoios sociais num momento tão difícil que a gente está a enfrentar e que os trabalhadores são empurrados para estas situações e que para nós é esta questão sobre o desemprego. Pronto, acho que é a nossa opinião sobre esta matéria. Depois, a questão da vaga da imigração também é preocupante, é verdade, é aqui não deixar que o jovem escolha o local onde quer viver, né? Muitos deles, e no caso concreto não para fora do país, mas até dentro do país, mas cada vez mais assiste para fora do país, e isto não está desligado desta situação, e eu acho que a gente aqui não pode é colocar que abalam os melhores ou ficam nos piores. Acho que, e isto também um bocado de encontrar ali, aqui que o CDS colocava, que o senhor deputado do CDS colocava. Não, sim, mas pronto, eu acho que esta questão para nós, acho que a gente não tem que dizer que se vão embora os piores, que é mau qualquer jovem português sair do seu país porque não tem condição ao emprego e não tem acesso ao emprego, e isto para nós é que é o essencial. Depois também, de forma muito especial, dizer que esta é uma batalha. A senhora deputada do PCP referiu esta questão daquilo que é a nossa persistência, a nossa luta e as nossas conquistas, e referi o exemplo de uma dirigente sindical que para nós foi com grande determinação que este coletivo ganhou esta batalha, mas a gente também poderia aqui trazer muitos outros exemplos de vitórias, até de trabalhadores nesta situação de precariedade. O caso, por exemplo, do Jumbo, que contratava contratava jovens ao abrigo do primeiro emprego e que, por incumprimento, e aqui também ambiciosos, nos sete meses, punha logo à partida o primeiro contrato de 7 meses e depois renovava 3, 21, a contratação de primeiro emprego é ilegal, e isto foi uma batalha que os jovens se envolveram no seu sindicato, na sua organização, reivindicaram e conseguiram a efetividade do vínculo. Este um caso, mas podíamos dar muitos outros, e então esta questão que é colocada da conquista também nos parece que para nós anima-nos e dá-nos força para coisas, tendo em conta que foi colocada esta questão. Depois confirma-se, as mulheres são as mais afetadas, isto pode ficar aqui muito generalista, mas também não trazendo todos os dados, mas todas as tomadas de posições que nós temos, elas refletem nisto, a gente não considera, os dados comprovam que são as mulheres as mais afetadas pela precariedade e também depois, como consequência, vão para o desemprego, tendo em conta que a precariedade é a antecâmara do desemprego, também no desemprego depois reflete esta matéria. A falta de apoios ao subsídio de desemprego, já aqui retratei um bocado, vamos também, iremos distribuir um documento depois aos grupos parlamentares que fizemos de apoio a esta nossa discussão e que diz que verificámos num total de desemprego, ou seja, desempregados com menos de 35 anos só 96 mil tinham e qualquer coisa tinham acesso à prestação de desemprego, ou seja, mais de 63% num total de 169 mil desempregados jovens não usufruíram qualquer apoios sociais. Este também é um dado que é estatístico e que também pode dar como base de trabalho àquela pergunta que o PCP colocou. Depois, em relação ao Bloco de Esquerda, esta questão, tudo isto que a senhora deputada e nossa camarada também conselheira da CGTP aqui nos trouxe, é verdade, a gente, nós, e como ela também sabe, a gente não faz a distinção desta questão dos recibos verdes isto é importante, estas notas aqui dadas. E a questão do encurtar o tempo para nós, dos contratos a prazo ou até do trabalho temporário. Temos esta ligação que a gente hoje assiste, o exemplo de um call center sem mencionar qualquer nome. Contrata a empresa Select. Quando acaba o período de se poder ter o trabalho temporário, que é os 2 anos, a dita empresa passa para a Vedior por mais 2 anos e tem os mesmos trabalhadores a trabalhar naquele call center. Isto é um caso concreto, podíamos dar aqui, e esta questão de encurtar também pode nos trazer isto, a gente pode pôr 5 meses, mas as empresas encontram um mecanismo para, né? Pronto, mas acho que podia ser à partida aqui um ganho, mas depois ele podia não resolver na totalidade, porque as entidades patronais contornam e tentam contornar. Deixávamos também aqui esta dica, pois esta questão dos recibos é verdade, eles não deixam de ser trabalhadores com um contrato, com ordens, tal, porque, portanto, a gente considera isto na totalidade. Depois, para o fim, a questão do Sr. Deputado do CDS, acho que já se respondeu àquelas perguntas, também com ligação ali da questão do PSD. Só depois aqui, qual a participação dos jovens nos sindicatos? Eu acho, e isto também é para um conjunto de perguntas que também foram feitas. Acho que a participação dos jovens nos sindicatos, nós entendemos que ela não é como nós gostaríamos que fosse. Isto que fique claro, e também em relação, porque não são todos os jovens que estão nos nossos sindicatos, mas que no último congresso nós lançámos público mais de 44 mil sindicalizações jovens. Significa aqui um potencial muito grande que está dentro desta CGTP, com a juventude, e esta petição também retrata isto, os 20 mil, nós entendemos, com toda também aquela exposição que o Bloco fez, de difícil que é, mas a gente também repara que este 20 mil é o compromisso de 20 mil jovens, tem que significar alguma coisa com esta reivindicação concreta. E que também a juventude em muitos locais de trabalho nos disseram, diziam-nos isto, que eram contra a precariedade, muitos disseram, a gente está disponível, é mesmo isto que a gente precisa, e também sabemos que é a partir aqui do local de trabalho que a gente vai conquistar isto. Muitos disseram nisto, nós dissemos, está bem, isto é uma petição, se pode ser um contributo que os partidos e que o Governo deem em relação a esta matéria, sabendo nós também que eles, por via do seu local de trabalho. E achamos que esta é a participação dos jovens no movimento sindical e que são eles que constroem estas propostas. Isto dá-nos uma base, e não foi por ideias de nós os três ou da direção da Interjovem construir esta petição, é pela exigência que a gente sente que os jovens trabalhadores nos fazem nos locais de trabalho. E, portanto, esta é a participação e a base de apoio que temos e que os jovens intervêm nos nossos sindicatos, participam nas estruturas, nos órgãos de direção. Achamos que damos este contributo muito grande à sociedade portuguesa, até com o nosso aniversário dos 40 anos, estamos a realizar este ano. Só para terminar mesmo, a criação da legislação, a gente fica com nota, acho que é importante a criação da lei, mas que nós temos, enquanto estrutura juvenil da CGTP, as nossas propostas que a CGTP tem e que tem apresentado muitas, elas são com base não de 35 mil assinaturas, mas com base dos trabalhadores que representamos, que têm um grande peso e um grande significado. Pronto, e portanto, agradecer a vossa disponibilidade mais uma vez, que acho que estamos em condições e que este também foi um momento de contribuirmos para a resolução deste problema que quase que todos considerámos que era um problema com que os jovens se defrontavam. Só para terminar, que eu vi aqui, esta questão que o CDS coloca, e desculpem-me, perdoem-me lá estar a gastar este tempo, nós não somos pela questão de contra a precariedade. Nós sabemos que tem que existir precariedade. Não tem é que ser, não pode ser com esta dimensão, porque ela não é precariedade. Se uma empresa tem acréscimo de trabalho por 6 meses, por um ano, ela tem que recorrer à precariedade. Não é esta a questão central. E também não somos nós que vamos limitar ou querer limitar que um jovem tenha emprego para toda a vida. Tem que ser o jovem a decidir se quer ou não estar naquela empresa, ou quer ou não estar naquele local de trabalho, mas quando para lá vá, não vá nas condições de ter um contrato de um mês, ter um contrato de um dia, vá nas condições de estar na empresa e de até entender estar. E a gente considera que muitos dos jovens, e eu referi isto das 20 mil assinaturas, eles têm-nos dito que querem mesmo lá trabalhar para o resto da vida, porque é ali o posto de trabalho deles, é ali o ganha-pão, e é ali que eles precisam de dar combate àquilo que têm pela frente, que é as despesas da vida. Desculpem, lá. Pronto, acho que respondi tudo.
Sim, muito obrigado, Walter. Agora só para a vossa informação, para o Walter, para a Ana Margarida, para a Esmeralda, vamos então entregar a petição lá em cima no gabinete do Sr. Presidente da Assembleia. Depois, o Sr. Presidente da Assembleia faz descer a petição aqui para a nossa comissão, só para ficarem a saber. Eu nomearei um relator, um Sr. Deputado relator, que fará novamente audições sem entender, ou eu acho que esta audição é, digamos, num nível superior àquela que costumamos fazer para outras petições. Fizemos-la por antecipação, mas o Sr. Deputado relator, que tem poderes para propor as diligências que entender, fará depois uma proposta e depois a petição atenta à circunstância de ter este número de assinaturas será apreciada, como sabem, em plenário da Assembleia da República. Nós remeteremos para o Sr. Presidente da Assembleia da República e depois na Conferência de Líderes agendarão uma data para a apreciação desta petição. Muito obrigado mais uma vez. Sim, se pode. Sim, podem deixar, sim, se podem deixar. Muito bem, eu pedia só ao Sr. Vice-Presidente para presidir aqui à reunião, enquanto eu ia ali ao gabinete do Sr. Presidente da Assembleia, acompanhar aqui os nossos amigos. Arménia. Epá, nós temos aqui pouca coisa, temos só isto, temos a seleção de iniciativas, é só uma, para o PSD, este é o relatório que os nossos colegas apresentam, portanto nós temos aqui as questões dos documentos, está bem? Obrigado.
Bom, vamos retomar então os nossos trabalhos. Apreciação e votação das atas números 43 e 44. Vamos passar à apreciação e votação da ata número 43. Já todos nós recebemos isso no nosso correio eletrónico. Pergunto se há alguma observação, alguma sugestão, alguma crítica. Não havendo, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Ata número 44. Alguma sugestão? Vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto seguinte. Seleção das iniciativas europeias a escrutinar e consequente distribuição para elaboração de parecer. Há uma série delas. Ponto 3. O Sr. Presidente tinha-me dito que havia apenas uma. Ah, ok. A proposta de decisão é que respeita à proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização. Nos termos do número não sei quantos, não vale a pena estar aqui a... Muito obrigado. Sobre a disciplina orçamental e a boa gestão financeira. Candidatura, EGF, o que é isto? Não sei. Sobre aqui, moda, Portugal. Portanto, temos que elaborar um parecer. Cabe ao Partido Social Democrata, Sr. Deputado Mercedes Borges. É na penúltima página, página 4. É a segunda, a contar de cima. Proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho, que termina na Quimonda, Portugal. A última linha. Come 2010, 45, 2, fim. Cabe ao PSD indicar o relator. Tá. Muito obrigado. Então, este ponto está tratado. A senhora deputada Mercedes Borges indica... O relator. Vamos passar ao ponto 4. Apreciação do parecer relativo ao projeto de lei número 187/11 do Bloco de Esquerda, que criou o Estatuto do Trabalhador Estudante. A senhora deputada relatora?
O ponto 3.
Pois, tem razão. Ana Bela, como compreenda, não queria excluir. É a pressa. É para chegar mais depressa à meta. Ponto 3. Peço desculpa. Apreciação do relatório sobre a iniciativa COM 2010-462, proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à União Europeia do Envelhecimento Ativo, 2012. Senhora deputada relatora Anabela Freitas, fazer o favor de apresentar o relatório.
Obrigada, Sr. Presidente. Prometo ser breve. Portanto, temos aí a apreciação, a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à criação do Ano Europeu do Envelhecimento Ativo. É sabido que a União Europeia encontra-se num processo significativo de envelhecimento da população, estando na sua origem a combinação de baixas taxas de natalidade com o aumento da esperança média de vida. O que é que poderei dizer? Eu queria abreviar, Sr. Presidente. A comunicação da Comissão intitulada Europa 2020, Estratégia para um Crescimento Inteligente, Sustentável e Inclusivo, define formas para sair da crise e preparar a economia da União Europeia para a próxima década. No contexto do crescimento inclusivo, a Comissão destaca a importância de promover a saúde e a atividade dos cidadãos mais velhos com o propósito, designadamente, de alcançar níveis de emprego mais elevados e investir nas competências e reduzir a pobreza. O Ano Europeu de Envelhecimento Ativo, agora proposto, irá incentivar e apoiar os esforços dos Estados-membros nas suas autoridades regionais e locais, nos parceiros sociais e da sociedade civil, para promover o envelhecimento ativo e explorar melhor o potencial desta população. Num quadro de um ano europeu com atividades coordenadas ao nível da União Europeia, seria possível à Comissão garantir a coerência entre as ações ligadas ao evento e outras iniciativas e programas da União Europeia. Importa, por fim, realçar que a realização do Ano Europeu do Envelhecimento Ativo não requer qualquer financiamento adicional, por via da flexibilidade concedida à definição de prioridades anuais ou plurianuais, financiadas com base nas rúbricas orçamentais e nos programas da Direção-Geral do Emprego. Conclusão. A realização do Ano Europeu não acarreta qualquer financiamento adicional e a proposta de decisão está em conformidade com o princípio da subsidiariedade previsto no artigo 5º do Tratado da União Europeia, dado que os objetivos do Ano Europeu proposto não podem ser suficientemente alcançados pelos Estados-membros, devido à necessidade de proceder a um intercâmbio transnacional de informações e à divulgação a nível da União das boas práticas, pois devido à dimensão da ação considerada por ser mais bem alcançadas ao nível da União Europeia. Face ao exposto e nada havendo a acrescentar, a Comissão Parlamentar do Trabalho, Segurança Social e Administração Pública propõe que o presente relatório seja remetido à Comissão dos Assuntos Europeus para apreciação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto aos senhores deputados se têm alguma questão a colocar. Não havendo, vamos passar de imediato à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Agradeço o parecer apresentado pela senhora deputada e agora será remetida à Comissão de Assuntos Europeus. Agora sim, o ponto 4. Apreciação do parecer relativo ao projeto de lei 187/11 do Bloco de Esquerda, que cria o Estatuto do Trabalhador Estudante. A senhora deputada relatora Isabel Coutinho para fazer a sua apresentação. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente apresentar, portanto, o parecer. O projeto de lei número 187 do Bloco de Esquerda cria o Estatuto do Trabalhador Estudante. Este projeto de lei deu entrada no dia 30 de março de 2010 e baixou à Comissão de Trabalho. O projeto de lei cumpre os requisitos formais previstos nos artigos aí referidos. Importa também dizer que, ao nível dos considerandos, este projeto de lei em análise, a ser aprovado, levará a um aumento da despesa com a educação, pelo que a determinação da sua entrada em vigor no início do ano letivo subsequente à sua aprovação poderá consubstanciar-se num incumprimento da chamada lei Travão. Isto faz parte, precisamente, também da nota técnica, portanto é importante realçar esta questão. Os autores desta iniciativa referem que os trabalhadores estudantes são um fator importante de desenvolvimento e, portanto, serão uma mais-valia, por um lado, para as instituições de ensino que os acolhem, porque têm toda a experiência profissional, e, por outro lado, para a própria entidade empregadora, que beneficia, como é óbvio, da maior qualificação dos seus trabalhadores. Afirmam também que o número de estudantes trabalhadores no ensino superior em Portugal é muito reduzido e consideram que um dos fatores mais determinantes para este número reduzido de trabalhadores estudantes é a não existência de condições de estudo nas instituições de ensino superior e também a falta de meios e recursos para essas mesmas instituições receberem estes estudantes. É neste sentido que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda pretende, por um lado, implementar cursos noturnos nas instituições de ensino superior, secundário e superior, introduzir regime de isenção da frequência de aulas para aqueles trabalhadores estudantes que não têm forma de compatibilizar essas mesmas aulas com o período laboral, e integrar também os trabalhadores a recibo verde no Estatuto do Trabalhador Estudante, determinando também coimas a aplicar por um incumprimento do Estatuto que se pretende criar. A relatora reserva a sua posição para a discussão da iniciativa legislativa em plenário. No que respeita a conclusões, para além daquilo que já foi apresentado, referir que o projeto de lei foi apresentado nos termos constitucionais e regimentais e encontram-se reunidos os requisitos formais e tramitações exigidos. Os grupos parlamentares reservam as suas posições para a discussão em plenário e, nos termos regimentais também aplicáveis, o Presidente parecia deverá ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Sem mais, muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se algum Sr. Deputado quer colocar alguma questão, fazer alguma crítica, não havendo. Vamos passar imediato à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sra. Deputada, pelo seu trabalho. Vamos passar ao ponto 5º. Apreciação do relatório da audiência concedida ao Conselho Português de Carregadores. A Sra. Deputada da Relatora, Custódia Fernandes. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Peço desculpa, não tinha reparado que não estava ligado. Partindo do princípio que os colegas têm este relatório em seu poder, vou apresentá-lo sucintamente. Em 1 de julho de 2010, deste ano, portanto, às 14 horas, houve uma audiência conjunta da Comissão de Trabalho, da Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicações e da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Administração Pública ao Conselho Português de Carregadores. Estiveram presentes os senhores deputados abaixo assinalados e os requerentes apresentam as suas preocupações para dar a conhecer à Assembleia da República a necessidade da revisão do atual regime jurídico do trabalho portuário. Intervieram os deputados abaixo indicados. Os requerentes informaram o que está plasmado neste relatório. Em conclusão, eu própria concluí salientando a importância de adaptar a legislação às novas realidades, tendo ainda referido que todos os interessados, entre os quais se incluem o Conselho Português de Carregadores, sindicatos e concertação social, teriam um papel fundamental nesse trabalho. É tudo, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se algum Sr. Deputado deseja fazer alguma sugestão, algum comentário, não havendo. Vamos passar de imediato à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sra. Deputada, pelo trabalho apresentado. Vamos passar ao ponto 6. Discussão e votação na especialidade de proposta de alteração de decreto-lei. Eu tenho a impressão que este ponto é para se manter ou é para ser adiado? É para ser adiado. Então, se estiverem de acordo, vamos passar já ao ponto 7. Podemos passar ao ponto 7? O ponto 7, e depois voltaremos ao ponto 6. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PCP solicitar a presença na Comissão da Ministra do Trabalho e da Solidariedade Social. Algum Sr. Deputado quer intervir? Sr. Deputado Jorge Machado, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só fazer uma breve apresentação do requerimento e das causas que levaram o PCP a apresentá-lo. Nós sabemos, temos vindo a acompanhar por informações que chegaram ao grupo parlamentar do Partido Comunista e também muito recentemente por informações que vieram à baila na comunicação social do processo de transferência dos trabalhadores do setor bancário para a segurança social e analisámos com alguma preocupação todo este processo. Nós em julho de, portanto, antes das férias, salvo em julho, assim, apresentámos uma pergunta ao Governo onde questionámos, tendo em conta a informação que recebemos das negociações em curso, questionámos o Governo, nomeadamente a Senhora Ministra, sobre o que é que estava em cima da mesa sobre esta matéria e os impactos e as avaliações dos impactos que estariam a ser feitos para a Segurança Social no âmbito da transferência destes trabalhadores. A verdade é que essa pergunta que dirigimos ao Governo não surtiu nenhum tipo de resposta por parte do Ministério, não foram dados nenhum esclarecimentos e hoje as notícias que vieram ao público dão nota que, além do Fundo de Pensões da PT, que é de duvidosa análise no que diz respeito aos impactos, neste caso não sabemos ainda se para a Segurança Social, se para a Caixa Geral de Aposentações, mas além da questão do Fundo PT largamente comunicado, anunciado na comunicação social, nós temos a negociação em curso da transferência dos trabalhadores do setor bancário para a Segurança Social, sem que a senhora Ministra dê algum tipo de esclarecimento sobre esta matéria. Eu acho que o pior que nos podia acontecer, as notícias que estão aí em cima da mesa dão nota que este processo vem para o Orçamento de Estado, mas o pior que podia acontecer neste processo é meter esta questão no meio de 500 questões que estão em cima da mesa no meio do Orçamento de Estado. Eu acho que esta questão, pelos impactos que isto tem para a Segurança Social, merece uma vinda urgente da senhora Ministra para prestar os esclarecimentos e para que a Assembleia da República possa apurar dos impactos que isto irá ter ou não para a Segurança Social. E isto é uma matéria que nós consideramos de particular importância, porque sabemos das intenções do setor bancário de livrarem-se dos seus fundos de pensões o mais rapidamente possível, porque muitos deles estão subfinanciados e não têm capacidade para responder às suas próprias obrigações. E, portanto, esta intenção da banca de se livrar dos seus fundos de pensões encontrou aqui um interlocutor. Sabemos que na anterior legislatura houve primeiras tentativas. O senhor Ministro Vieira da Silva deu para trás, permitam uma expressão. Hoje temos um novo interlocutor e temos respostas. E o setor bancário conseguiu aquilo que queria há muito, muito tempo. E, portanto, nós temos sérias reservas relativamente aos impactos que isto irá ter para a Segurança Social, porque está aqui em causa a sustentabilidade financeira da Segurança Social. E, portanto, esta discussão, que é uma discussão complexa, que implica que a senhora Ministra venha à Assembleia da República prestar os dados, dar informações e dar dados concretos relativamente aos impactos financeiros, na nossa opinião, não pode ser, não é compatível com a discussão do Orçamento de Estado, quando a senhora Ministra vem cá para discutir 500 outras coisas que estão em cima da mesa e que são igualmente urgentes. E, portanto, nós consideramos que a senhora Ministra deve ir à Assembleia da República para prestar estes esclarecimentos. Isso.
Muito obrigado. Sr. Deputado Maria José Gamboa, tenha a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Partido Socialista nunca tem nada contra a vinda de todos os senhores ministros a esta comissão. No entanto, em relação a esta matéria, eu queria apenas recordar, e usando as mesmas fontes, portanto a comunicação social, é que neste momento esta matéria corresponde a um acordo tripartido que não estará fechado. Ainda ontem a imprensa trazia a negociação com o Sindicato do Norte amanhã e eventualmente hoje a do Centro, ontem teria sido o Sul, e portanto o que me parece é que será necessário deixar fechar este acordo. E depois, muito bem, que a senhora Ministra nos venha cá informar de todas as matérias que este acordo tripartido em si mesmo encerra. Agora, neste momento, ele não está fechado. E isto é uma matéria que corresponde aos interesses dos sindicatos que estão a negociar este acordo, das entidades patronais e do Governo. Não é? Portanto, logo que esteja pronto, pela parte do Partido Socialista, pode ser agendada imediatamente a vinda da senhora Ministra.
Sr. Deputado Mercedes Borges, é verdade.
Sr. Presidente, o Partido Social Democrata não se opõe a que todas estas matérias sejam esclarecidas pelos membros do Governo. Pensamos que isto é um exercício democrático e, portanto, nada temos a opor.
Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, nós admitimos que o acordo ainda não está fechado, mas a verdade é que a comunicação social também diz que está, já está iminente esse mesmo acordo. O que nós sabemos, e não vou aqui discutir a posição dos sindicatos que respeito muito, o que nós sabemos que o que falta é a audição por parte, a realização de plenários por parte dos sindicatos para a afirmação do acordo, mas que as negociações e o texto, a versão final, já está bem fechada. E, portanto, eu acho que estão reunidas as condições para a senhora Ministra vir cá explicar o que o movimento sindical faz no que diz respeito à sua própria organização interna, é com o movimento sindical. No que diz respeito à Sra. Ministra, a verdade é que as negociações estão muito avançadas e, portanto, a Sra. Ministra tem, com certeza, informações para dar esta à Assembleia da República, na medida em que, se o processo está em fase de discussão de detalhe do articulado que vem depois para a Assembleia da República, com certeza que as questões genéricas que nós queremos ver discutidas, que são as questões dos impactos para a Segurança Social, essa aí a Sra. Ministra já pode responder e, portanto, nós solicitávamos assim que possível. E mais, a observação da Sra. Deputada, pronto, que eu percebo, não é? E respeito, mas se não aprovarmos hoje, provavelmente na próxima reunião já temos uma decisão definitiva ou fechada, mas acho que já há condições para chamar a Sra. Ministra para discutir e para dar o esclarecimento sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Mota Soares, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Antes de mais, pedi desculpa pelo atraso na reunião, mas tive normalmente as funções de líder parlamentar a desempenhar outro tipo de funções, e só de uma forma sumária dizer o seguinte: o CDS não obstaculiza por princípio a vinda de ministros ao Parlamento, o tema parece-nos de facto muito relevante e por isso mesmo apoiaremos a vinda, este requerimento do Partido Comunista Português. Se o Partido Comunista Português não visse inconveniente nisso, permitia-me só fazer um aditamento, Sr. Presidente, que é o seguinte. Como é óbvio, penso que todos nós à volta desta mesa acreditamos que o Governo, ao fazer a inclusão destes fundos de pensões na Segurança Social, acautelou e terá certamente estudos sobre o impacto que estas medidas terão no longo prazo na Segurança Social, no médio prazo na Segurança Social, mas acima de tudo, no que mais nos preocupa nesse sentido, no longo prazo na Segurança Social. E por isso mesmo, se a Comissão entender, e nós apoiaremos que a Comissão entenda que a Sra. Ministra deve vir cá falar sobre esta matéria, o que nós pedíamos, e eu penso que isso pode ser feito por escrito, não há preciso ser feito por escrito, o que nós pediríamos é que a Sra. Ministra enviasse em tempo útil à Comissão todos os estudos sobre os impactos que estas medidas vão ter na Segurança Social. Isso parece-nos muito importante porque, obviamente, uma audição deste teor, seja ela feita dentro do Orçamento de Estado, seja feita fora do Orçamento de Estado, dentro das normais do Orçamento de Estado, deve ser feita da forma mais cabal possível, com o maior esclarecimento possível, e nesse sentido, para nós, Assembleia da República, termos acesso aos estudos do Governo sobre estas matérias seria muito importante e, portanto, eu pedia que nesse sentido, depois também a mesa da Comissão, quando oficiasse a Sra. Ministra, requeresse também o envio atempado, e portanto o que eu chamo atempado é previamente à vinda da Sra. Ministra. Não é óbvio que nenhum de nós consegue ler um relatório que eu admito que seja extenso quando a Sra. Ministra aqui chega e, portanto, que nos seja disponibilizado com algum tempo antes, com o tempo razoável antes, para que nós possamos estudar e que esta audição seja feita até do ponto de vista técnico com a maior informação possível. Era só isto, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais ninguém inscrito. Antes, Sra. Deputada Maria José Gamboa.
Para informar que o Partido Socialista sustenta exatamente a questão do envio dos estudos prévios que determinam a decisão, quando a decisão for tomada, porque, na verdade, nós não sabemos se há decisão tomada ou não.
Eu peço desculpa, Sra. Deputada Maria José Gamboa, não ouvi aquilo que sugeriu. Peço desculpa.
Um bocadinho aquilo que já tinha dito, que do ponto de vista do envio dos estudos, o Partido Socialista acha que eles são fundamentais para que os deputados tenham toda a informação suficiente que lhes permita interpelar a Sra. Ministra. E que a Sra. Ministra, a vir cá, deva vir depois do acordo tripartido estar devidamente fechado. Só assim é que ela nos poderá prestar declarações sobre aquilo a que chegaram. O acordo não virá, com certeza, não somos o quarto para.
Muito obrigado. Ao Sr. Deputado Jorge Machado. Se me permitem, eu poderia partilhar convosco brevíssimos elementos sobre isso. Nós não estamos a tratar de transferências de fundos de pensões. O que está em causa é apenas as pessoas bancárias que estão no ativo. Ou melhor, aquelas que estão no ativo e que ainda não estão no regime geral de segurança social. Porque só 5 instituições é que têm pessoas que não estão todas no regime geral de segurança social. Montepio, o Banco de Portugal, o BES, o BCP e o BPI. Todas as outras instituições estão têm todos os seus efetivos já no regime geral de segurança social. Todas. E mesmo essas cinco, todos os trabalhadores que entraram de 2003 para cá já estão no regime geral de segurança social. Ora bem, o que se agora está a tratar é apenas daquelas pessoas que se mantêm no ativo e não dos fundos de pensões e que entraram e pertencem aos quadros da banca antes dessa data de 3 de março de 2003. Agora estou confuso. 3 de março de 2003 ou 3 de março de 2009. Eu peço imensa desculpa, daqui a segundos eu confirmo o ano. Eu tenho a impressão que é de 3 de março de 2003. Aquilo que está a ser, portanto, negociado, ao contrário, é a minha leitura, daquilo que o Sr. Deputado Jorge Machado refere, se calhar, neste momento, até é um bom investimento para o Estado. Que há receitas, não há encargos. Os encargos irão surgir na altura própria. Neste momento não haverá encargos. Por outro lado, como é óbvio, os encargos que irão resultar da Segurança Social no que toca a estes novos beneficiários do regime da Segurança Social corresponderão ao tempo da sua presença no regime geral de segurança social, porque os anos anteriores são assumidos pelos fundos de pensões. Portanto, é evidente que a realidade que é tratada nestas negociações, ou foi tratada, acho que foi tratada já, e porque chegaram a um acordo, agora o que está aqui em causa é os órgãos estatutariamente competentes dos sindicatos darem a sua concordância ou não, e a Associação Portuguesa de Bancos também dar a sua concordância ou não, porque a Associação Portuguesa de Bancos pode dizer que não, ou os Conselhos Gerais dos Sindicatos podem dizer que não. E isso, penso que, no decurso do dia de hoje, tanto quanto sei, isso ficará esclarecido. Ora bem, eu estou a dar apenas aqueles elementos para informação dos senhores deputados, para percebermos quanto à oportunidade e utilidade da decisão que venhamos a tomar acerca deste requerimento. Porque esta é que é a realidade concreta. Se os senhores deputados entenderem que se deve votar e no sentido do requerimento, naturalmente que sim, se entenderem que deve, que perde a oportunidade, naturalmente que sim, se entenderem que deve ser adiado, naturalmente que sim, mas penso que a título estritamente pessoal devia dar estes elementos para que os senhores deputados melhor possam decidir. Senhor deputado Jorge Machado.
Presidente, eu quase que estou tentado a substituir a audiência da senhora ministra à audiência ao senhor deputado para nos dar esclarecimentos. Mas eu sei o que é que a comunicação social diz. O que disse, eu sei que a comunicação social diz. Mas o que é que preciso é que a senhora ministra preste os esclarecimentos a esta casa. Não é o que se diz na comunicação social. Mas nós não sabemos quais são os encargos que a Segurança Social assume. Há notícias contraditórias. Nós sabemos que é a transferência dos trabalhadores do ativo, mas não sabemos até que ponto, por exemplo, como é que é calculada a responsabilidade futura e quais os impactos para a segurança social destas medidas. Portanto, eu acho que aqui nós não podemos ficar numa matéria desta importância apenas por aquilo que é transmitido pela comunicação social ou pelos comunicados do movimento sindical, que é importante, mas que são uma parte da negociação. E são uma parte, por exemplo, preocupada com os fundos de pensões que eles têm, e a sua falta de capacidade para responder às suas obrigações e que querem a segurança social porque dá-lhes mais garantias, não é? Mas a segurança social tem que estar salvaguardada nesta matéria. E a senhora ministra tem que prestar os esclarecimentos, na nossa opinião, relativamente a todos os impactos que isto vai ter para a segurança social. E não é anunciar isto meramente pela comunicação social e anunciar esta de uma forma genérica que é responsabilidades futuras, sem um conjunto de esclarecimentos. Agora, a informação que nos dá é rigorosa, a informação que eu também tenho é que o acordo está fechado e apenas falta ouvir é os membros estatutários das respectivas partes para dar o aval final e a assinatura do acordo. Ora, o argumento do Partido Socialista não colhe. O acordo está fechado. Muito provavelmente as partes vão assiná-lo, retificá-lo, depois destes formalismos. E, portanto, nós podemos aprovar hoje já o requerimento da vinda da Sra. Ministra, porque o acordo está fechado. Na prática, o acordo está fechado. E não podemos deixar esta matéria entrar a mata cavalos, permitam uma expressão, depois que tipo cavaleiro orçamental, no meio de 500 coisas do Orçamento de Estado. E é por isso que, e não está aqui o Pedro Mota Soares, mas concordo plenamente com aquilo que foi requerido pelo CDS-PP, é aprovar o requerimento, agendar a vinda da Sra. Ministra assim que possível e solicitar-lhe que previamente envie a informação. Agora, eu conheço os comunicados dos sindicatos, mas também me permita ter a reflexão de que há muitas dúvidas relativamente ao acordo e muitas questões que têm que ser esclarecidas. E, portanto, a Sra. Ministra, tendo em conta os impactos que isto vai ter para a Segurança Social e sendo uma matéria desta importância, na nossa opinião, tem que prestar os esclarecimentos necessários. E, portanto, o Partido Socialista diz que está disponível se o acordo estiver fechado. Mas o acordo está fechado. O que falta apenas é a retificação por parte dos órgãos estatutários. Mais nada. Não, eu acho que... Então podemos aprovar e assim que houver notícia de que o acordo foi efetivamente formalmente assinado, o Sr. Presidente agenda a vinda da Sra. Ministra. Se é isso que o Partido Socialista entende como imprescindível para a vinda da Sra. Ministra, nós estamos disponíveis. Portanto, estamos todos atentos às notícias no dia em que for formalmente assinado. Aí podemos chamar a Sra. Ministra para vir cá com esta nota que o CDS sugeriu de solicitar os documentos que sustentam todos os impactos financeiros que isto irá ter na Segurança Social previamente aqui à Comissão e, portanto, assim conseguimos chegar a um acordo relativamente à vinda da Sra. Ministra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Mata Soares, Vossa Excelência estava ao telefone, mas o Sr. Deputado Jorge Machado acolheu a sugestão do Grupo Parlamentar do CDS para que esta comissão seja dotada dos estudos que sustentem os impactos desta eventual entrada dos bancários no regime geral de segurança social. Não há mais nenhum senhor deputado inscrito? Senhora deputada Maria José Gamboa, tenha a palavra.
Sr. Presidente, eu quero apenas reafirmar que para o Partido Socialista é absolutamente importante que a Sra. Ministra venha cá informar-nos de todas as decisões que foram tomadas à volta desta matéria. E para o fazer, só o poderá fazer quando o acordo tripartido estiver fechado. Antes, provavelmente, não o poderá fazer porque não há acordo e não há nada para nos informar. Portanto, o Partido Socialista não tem nenhum problema em aprovar o requerimento do PCP sobre a condição, com esta condição temporal, que a Sra. Ministra deverá vir a esta comissão logo que haja notícia pública ou que haja a confirmação pública de que o acordo tripartido está fechado.
Ora, se eu estou a perceber, o PS concorda com este requerimento do PCP e a adenda do CDS com esta condição que se dê seguimento a este requerimento, aos efeitos deste requerimento, após o conhecimento público do acordo ou não, porque se houver acordo tudo bem, se não houver acordo também é preciso saber se mantém à mesma o pedido da vinda da Sra. Ministra. Penso que não. Penso que será de considerar que não faz sentido requerer a presença da Sra. Ministra. Portanto, vamos votar este requerimento com esta interpretação do Partido Socialista? Há concordância, Sr. Deputado Jorge Machado?
Sr. Presidente, não tenho nada contra. Okay. Estou convencido.
Então vamos passar de imediato à votação.
Depois de amanhã vai ser
com certeza,
assinado.
Com certeza. Vamos então passar à votação. Quem vota contra o requerimento do PCP com a adenda do CDS? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.